Fala galera, estamos aqui e hoje nós vamos começar aquilo que eu prometi lá atrás, que nós vamos ter várias entrevistas aqui com pessoas beta, porque este é o canal Mundo Beta, é isso mesmo. E hoje, para inaugurar essa fase do meu canal aqui, a gente trouxe uma pessoa incrível. Ela nem sabia que ela era beta, mas eu sempre soube que ela era beta. E eu vou pedir para ela se apresentar, porque ela tem muita coisa que ela fez, acho que ela vai ter que resumir para contar para a gente o que é ser beta. E vou fazer muitas perguntas para ela, que ela vai trazer para vocês dicas de como ser beta. Aqui está Suzy Berbel, a Super Suzy Berbel. Suzy, obrigada por você estar aqui. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo aqui, quem é você?
Que coisa boa estar aqui. Primeiro eu preciso dizer, nós betas precisamos estar mais perto uma das outras, porque a gente precisa se lembrar todos os dias. Meu nome é Suzy Berbel, eu sou Master Coaching, sou contoterapeuta, sou mãe de dois meninos lindos, né? Coisa de mãe.
Meninos?
Meninos, um de 29 e outro de 25.
Acho que não é menino mais não, gente. Ela vai tratar como criança.
Dois gatos. Esse ano eu faço 60 anos, sabe, Sônia? E eu tô aqui pensando comigo mesmo que a gente pode ser beta com 15, com 20, com 40 e com 60 também. Tô muito feliz com isso. Eu sou mestre em comunicação e cultura e sou contoterapeuta.
Que legal você tocar nesse assunto, né? E, gente, a gente não fez roteiro nenhum. Nós vamos bater um papo aqui. Eu nem ia falar sobre isso, mas é interessante, né, que nessa minha trajetória para escrever o livro, Ativando Sua Versão Beta, claro que eu comecei a observar mais as pessoas e o que elas tinham em comum para que eu enquadrasse, né, o que é ser beta. E, às vezes, você conhece pessoas de 15 anos que são totalmente uma coraça, que não se abrem para o mundo beta, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Assim como eu conheço pessoas que vão fazer 60, como você, que são betas a vida toda. E a gente, essa nomenclatura veio mais para coroar um estilo de vida que as pessoas têm, que não é fácil, né, ser beta, porque a gente fica pensando, ser beta é uma nomenclatura só? Não, é uma disposição de como olhar esse mundo que está. E aí, para começar, hoje eu vou pegar um tema do beta, do meu livro. No livro eu falo várias questões, mas assim, qual é a importância, Suzy, né, de uma pessoa com quase 60 anos, da gente estar aberto para o novo e não ter tanto medo das mudanças? Porque o que eu mais percebo, assim, você mais que eu ainda, trabalha mais tempo ainda na questão de desenvolvimento humano, que as pessoas sofrem quando elas não querem aceitar as mudanças, quando elas ficam presas naquele padrão que elas têm. Porque a gente sabe, né? Ter padrão é fácil, porque eu sei onde eu tô. Eu vou pisar ali e eu sei que vai ser daquele jeito. Conta pra gente, Suzy, o que, que é essa questão? Por que, que um beta se dá melhor quando ele tem essa característica de estar aberto à mudança?
Vamos falar sobre o nosso DNA, sobre a nossa visão da humanidade historicamente? A gente tem medo de mudança porque o homem lá nas cavernas, se passasse por qualquer mudança, corria sério riscos de vida. Sim. Então, o medo vem dessa nossa ancestralidade, vem do que o Jung chama inconsciente coletivo. Nós, inconscientemente, carregamos o medo de mudar. O que a gente busca, o que o nosso DNA quer trazer para a vida, é constância.
Pois é.
Ocorre que, na vida, especialmente num mundo bunny como a gente está agora, a exigência é essa adaptabilidade. É essa visão de que a mudança faz muito parte da vida e pode ser muito boa. Aos 60 anos, a gente acreditar que ainda tem coisa boa para acontecer, é beta.
Com certeza.
É querer transformar a vida da gente, é buscar o novo. É fácil? Óbvio que não. Óbvio que não. Em 2015, eu fiz uma transição que eu acho que foi a mais difícil da minha carreira de 36 anos. Em 2015, eu tinha uma equipe grande que trabalhava comigo, a gente prestava consultoria para as organizações, e aí em 2015 eu disse, talvez esse não seja mais o meu caminho. Não me faz mais feliz fazer só o que eu fazia quando eu tinha 28, 30 anos, quando eu abri a minha empresa. E aí, Sônia, veio um medo danado de mudar. Em time que está ganhando, não se mexe. pura mentira, né, Sônia?
Concordo plenamente.
E aí eu tive um lampejo de coragem e transformei a minha empresa. E essa empresa hoje sou eu. Eu contrato alguns freelancers para trabalhar comigo em desenvolvimento humano, cultura organizacional. E eu fiquei sozinha. Porque talvez esse momento seja o momento de eu devolver para o mundo que o mundo me deu. Eu aprendi muitas coisas, eu vivi muitas experiências, tenho orgulho dessa minha história. Errei pra caramba, tá, Sônia?
Quem não erra, né? Atira a primeira pedra, né?
Pois
Mas
é.
Mas sabe, Suzy, eu vou te interromper, porque claro. Você veio aqui, ó, já no, finalmente, né, no, como você está agora. Eu vou pedir licença,
claro.
Né? Claro. Por ser um pouquinho da sua história, porque pode parecer, nossa, a Suzy já tem toda essa conquista, curso aqui, curso ali, trabalhou nessa empresa, outra empresa. Mas eu sei que lá atrás você já teve que lidar com as mudanças e com as incertezas da vida. E no meu livro eu trago muito isso. Quanto mais a gente está aberto a olhar para as incertezas, para mim as incertezas e os desafios são como leques abertos. Então você tem a opção de ou você se fecha e continua naquela mesmice, como foi a minha história. A minha história, para quem não sabe, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi ser faxineira, com muito orgulho, e lavar roupa para fora, porque eu não tinha condições de largar o estudo, mas eu podia fazer uma faxina no meio período. E as coisas foram acontecendo. E eu sempre deixei o leque aberto. Você, Suzy, como é que foi você chegar aqui, lá atrás? Você olhava sempre para isso? Por isso que eu falo, às vezes, você era beta lá atrás e não sabia?
Eu não sabia que eu era beta.
Mas você era já?
É, eu acho que sim. Eu acho que sim, não. Eu tenho certeza que sim. Eu não sei. Eu não sei se foi sorte, eu não sei se foi destino, eu não sei se foi força. Mas eu fui beta. Eu vim para Sorocaba com 24 anos. Né? E vim para Sorocaba para abrir uma empresa de comunicação. É. Eu andava de ônibus em São Paulo. Você disse que você foi faxineira. Eu tenho muito orgulho, minha mãe também foi. Eu tenho muito orgulho dessa história. Eu carreguei marmita dentro de um ônibus. E quem mora aqui na região talvez não saiba que há lugares em São Paulo que a gente demora de 2 a 3 horas para chegar.
Passei por isso também. Morava na Zona Leste e trabalhava na Zona Sul.
Eu
pegava
também,
um ônibus.
Sônia.
Eu pegava um ônibus, pegava Celso Garcia. Não sei se o pessoal conhece Celso Garcia. Não existia metrô, gente. O mundo não nasceu com metrô, tá? Então, eu pegava da Zona Leste, lá da Estrada de São Miguel, e até o Parque Dom Pedro, para depois pegar um outro ônibus. Marmita chegava toda amassada, né?
Pois é. E se a gente não lavasse a marmita, ela ficava cheirando
azedo.
Dentro do carro.
Azedo. E aí, continua, então, contando essa história.
Eu saía da minha casa de manhã, 6:30, 7 horas da manhã, entrava no meu trabalho às 9, que era no CEAGESP, lá em São Paulo, Zona Oeste. Então, eu saía da Zona Leste, ia para a Zona Oeste e estudava no Morumbi.
Nossa.
Eu fiz a minha primeira formação, foi jornalismo. E eu chegava em casa 1 hora da manhã. Eu lembro que minha mãe deixava, não existia micro-ondas, a minha mãe deixava o meu prato pronto em cima de uma panela com água quente para eu comer comida quente, né? Que orgulho de ter vivido isso. O que me fez hoje ter consciência de que eu sou beta foi essa força, foi essa garra. Eu não achava... É lógico que eu não gostava de ficar 4 horas dentro do ônibus, mas eu não me importo. Tem que ir, vamos. Tem que fazer, vamos lá. E encontrar felicidade, encontrar alegria nisso. A minha primeira formação foi jornalismo. E eu vim para Sorocaba em 1986... para abrir uma empresa de comunicação. Nessa época, não tinha em Sorocaba faculdade de jornalismo. Então, eram poucos os jornalistas que tinham na cidade. E foi uma construção de tijolinho, sabe? Comecei a trabalhar com grandes empresas e eu acho que foi um diferencial a curiosidade. O que mais que eu posso fazer? E como é que eu olho para isso? Ô, Sônia, agora você me perguntando, eu tô pensando, sabe?
Mas
tô
é
conseguindo
pra isso
refletir.
Mesmo. É pra gente fazer um remember aí, como você chegou com quase 60, né? Você é a primeira entrevistada. Eu nem lembrei
obrigada.
Na época que você tava fazendo 60, mas coroar, né, esse início desse projeto aqui com alguém tão beta que não parou pra pensar que você a vida toda foi construindo. E olhando para essas mudanças, porque olha... Eu, só de você falar aqui, eu tô anotando. Uma mudança que trabalhava em São Paulo, longe, e tinha que ir da Zona Leste. Para quem conhece São Paulo sabe como que é, até a Zona Oeste, depois pro Morumbi, que é a Zona Sul.
Pois é, era uma loucura.
Então, assim, se a gente for pensar, né, E aí, às vezes falam, né, que a gente está aqui, ninguém vê lá atrás, né, aquela questão lá, não vê os tombos que a gente toma, mas não sei se era tombo, acho que são desafios que a gente olhava e via que essa mudança e esse interesse e essa curiosidade que eu também falo no livro, seja curioso, se você quer ser beta, gente, use a curiosidade, né, porque, como a Suzy falou, a gente quer manter aquele status quo, a gente quer manter como a gente está, mas ser curioso requer, sim, uma dedicação. Porque senão...
Perfeito. E você sabe que eu ficava 4 horas dentro do ônibus.
Fazendo
e eu li,
o quê?
E eu lia. Ah. E eu estudava. Eu li autores russos, Charles Bukowski, com 18 anos, 19 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, aquilo foi me proporcionando conhecimento, me proporcionando uma visão de mundo que quem mora na Zona Leste, carrega marmita, talvez não tivesse tido oportunidade de ter. Eu tenho absoluta certeza que foi o estudo, foram os livros que me permitiram enxergar além do que eu poderia naquele contexto em que eu vivia. Você falando, eu fui lembrando quanta mudança que eu fiz. Hoje eu não sou mais jornalista.
Pois é.
Hoje eu sou master coach. Quando eu comecei meu trabalho de consultoria de comunicação, e você vai me interrompendo, Sônia.
Não, a gente tá batendo papo aqui, gente. Tô amando. Quando eu quiser falar alguma coisa, eu vou falar.
Me chama. Quando eu comecei nas empresas, eu fiquei incomodada. Outra coisa, curiosidade e incômodo. Eu fiquei incomodada. Pô, eu fazia um trabalho bacaninha, as ferramentas de comunicação bem legais. Por que que não surtiu o efeito que a gente esperava? Por que que o resultado não era o que a gente queria, tinha se esforçado para alcançar? Ah, porque talvez as pessoas não soubessem usar as ferramentas. E aí eu entrei para o mundo de recursos humanos.
Olha a mudança aí também de novo, gente. Uma jornalista que vem para cá, para Sorocaba, para trabalhar a questão da comunicação interna nas empresas e dar uma virada. Quanto tempo faz isso, Suzy?
Ah, eu comecei em 1986 aqui em Sorocaba. Essa virada foi em 95, que eu fui chamada para ser consultora numa grande empresa aqui de Sorocaba. E aí eu fui e de perto eu vi que as ferramentas poderiam ser melhor utilizadas. E aí eu comecei a dar treinamento para as pessoas utilizarem as peças de comunicação. Daí para treinamento em desenvolvimento foi um salto, porque eu me apaixonei. Eu fiz o curso de psicanálise, eu fiz um mestrado em comunicação e cultura, e a minha linha de pesquisa foi nos campos de psicologia e comunicação, como a comunicação interfere na psicologia, e é total. Então, um pouco de incômodo, o que mais que eu posso fazer, né?
Eu estive com a Suzy essa semana e ela falou sobre pérolas. Pérolas de valor. Ela está deixando pérolas de valor para a gente aqui, ó. Primeiro que ela falou é você ser curioso. E esse incômodo. Esse incômodo, gente, é como se fosse aquele comichão, né? Eu tenho uma grande amiga que você conhece, a Cida, e ela trabalhou comigo direto.
Linda, né? Adoro,
amo.
Cida.
Cida, um beijo para você. Você vai estar aqui qualquer hora também. Só que ela fala que ela não é beta, ela quer ser alfa mesmo. Ela prefere ser alfa, mas ela é beta também. Tudo bem também. E a Cida falava que eu tinha um incômodo, que nós trabalhamos juntas fazendo treinamento há alguns anos, e eu não conseguia ir com o mesmo treinamento para outro cliente ou para outra turma. Eu sempre tinha que rever o treinamento, até a apresentação, porque isso me incomoda. Então, vai começar um treinamento de uma empresa, vamos supor que a gente vai falar sobre, sei lá, gestão do tempo. Eu tenho um monte, gente,
De conteúdo,
de PPT, mas eu não consigo. Para mim, são outras pessoas, eu estou em outro momento.
Tem que ser especial. Tá?
Então, isso, né, essa mudança que a gente tem que provocar. E a gente, pela nossa essência humana mesmo, a gente evita isso, porque é muito mais fácil, né? Na neurociência, a gente fala, né, manter a zona de conforto.
Perfeito.
Que delícia, a zona de conforto, a gente gasta menos energia. E para ficar com a Sônia, a Sônia fala, Sônia, não aguento mais, você quer mudar toda hora as coisas. Mas eu tenho esse incômodo também. Então, são duas pérolas que a gente tem até agora, que a Suzy está deixando e vai ter mais coisa. E aí, Suzy?
Então, aceitar desafios foi outra questão, né? Porque eu não planejei tão bem, sabe? Eu fui só vivendo e buscando algumas coisas a mais. Um cliente que eu fazia consultoria em comunicação, assessoria, na verdade, de comunicação, me chamou porque ele queria uma consultoria. Vem cá, eu quero que você olhe dentro da empresa como é que a gente pode melhorar a comunicação. Aí eu comecei a ver que as pessoas precisam ser treinadas nós, não só as pessoas, eu me coloco nesse meio também, a gente precisa aprender a se relacionar. Conforme eu fui estudando, Sônia, eu vi que comunicação é relação. Há autores que dizem que é a mesma coisa, comunicação é relação.
Não tem comunicação sem o outro, né?
Não, não tem.
Não tem.
Não tem.
E a você gente... é mestre, mas você me corrija, mas não existe
claro,
comunicação
claro,
sem o outro.
Claro, não existe comunicação sem o outro. Um capítulo da minha dissertação é sobre o outro. Porque o outro é que me define como pessoa. Não porque ele vai dizer o que eu sou, sim, mas é porque eu me enxergo através dele. Se não existisse o outro, talvez eu não conseguisse me entender como pessoa. Tem um filme com o Tom Hanks, que ele fica perdido numa ilha, que ele cria
personagem.
Um personagem, que é uma bola, que ele chama de Wilson.
Wilson,
Por que que ele cria isso? Porque senão ele não se enxerga, ele enlouquece. Então, o outro tem um papel importante na nossa vida. Não é para fazer o que o outro quer, mas é para balizar as suas escolhas e decisões a partir do que você está vendo. Isso eu quero para mim? Isso eu não quero para mim? Então, eu acho que outro toque é, além da curiosidade e do incômodo, é estar disposto e aberto, porque a gente às vezes tem opiniões fortes, tem crenças muito arraigadas. Será que não tem outras coisas que a gente precisa ver?
Tem. Eu falo isso no livro um pouquinho, né, dessa questão de a gente estar buscando essa mudança, mas numa relação com o outro, porque nós essencialmente somos seres sociais. Ao mesmo tempo que nós somos na essência lá do homem da caverna, que a gente que não quer gastar energia com coisas novas, nós somos sociais o tempo todo. Mas a gente fala assim, né? Será que eu estou fazendo isso o tempo todo? E no livro eu trago um pouquinho isso. A gente tem uma relação de ganha-ganha com o outro, né? Porque o que você falou, eu vou estar com o outro, mas o outro é para me definir o que eu vou fazer? Não. É uma relação e a gente às vezes não quer.
Então, colaborativa.
Por que que eu não... E por que que eu falo isso no final do livro? Isso é para outro assunto, mas a gente pode tocar um pouquinho nisso. Mas o que eu quero trazer esse momento que é assim, será mesmo que eu estou aberto a ouvir o outro e aprender e a mudar? Ou eu quero nascer assim, crescer assim, que eu nem gosto dessa frase, mas tem gente que quer manter aquela sua postura do começo ao fim da vida. E é tão rico a gente mudar, né? E a gente tem aqui, nós duas representamos duas entidades aqui de RH, e a gente aprende uma com a outra. Não existe essa competição no ser humano. A gente sabe que há uma competição. Mas eu quero voltar num outro assunto que você falou ali atrás, né? Você não definiu muito a sua carreira. Uhum. Eu sei que existem, assim, 1000 profissionais. Me desculpem quem não gostar do que eu vou falar. Eu também não defini minha profissão. Quando eu nasci, eu nem imaginava que eu consegui. Na infância, também eu tinha uma infância muito simples, que eu ia ter 2 faculdades, 2 pós-graduações. Nunca imaginava isso. Foram acontecendo. E às vezes eu me preocupo um pouco, né? Principalmente com os jovens. Aí eu vou falar um pouquinho mais com os jovens agora, né? Que nós, como é que é? Como é que vai ser o novo programa que a gente vai falar do idosinho?
Fala aí, velhinho.
Fala aí, velhinho, pede velhinho. O que é isso, velhinho? Uma coisa assim. Que a gente tem uma experiência de que a gente quer, principalmente quando a gente está na adolescência, já definir o que a gente vai ser do começo ao fim. Não sei se isso lá atrás talvez funcionasse mais, que as carreiras eram mais lineares, então eu fiz a faculdade de Direito, vou ser um bom advogado o resto da minha vida, ou eu fiz arquitetura, ou eu... Olha a Suzy, um exemplo que está aqui. Eu, então, gente, quando eu pensava, quero ser pediatra. Que pediatra, que nada. Eu fui professora, lavei roupa para fora, sou psicóloga, atendi. E hoje eu tenho várias frentes.
Empresária,
faço várias coisas diferentes. Então, assim, comece a olhar que esse mundo está tão diverso e aí a gente definir com 20 anos que você vai ser o resto da vida.
Você sabe o que, que eu defini? Não foi nem com 20, foi com 15. Que eu queria fazer a diferença. Como?
Ótimo.
Eu não defini nada. Eu só queria ser importante. Teve um pouco aí da autoestima do adolescente. Eu queria ser importante. Eu tinha dentro de mim um negócio que dizia assim, tem que brilhar, minha filha. Vai fazer alguma coisa bacana. Ao longo da minha carreira, Sônia, eu fui buscando o que, que é de importante eu fazer isso. Muitos dos meus colegas jornalistas na época diziam, vai fazer jornalzinho de empresa? Pois eu tinha muito orgulho quando um funcionário vinha me dizer, ô Suzy, me dá mais elemento lá, mais aquele jornal, porque tem uma matéria lá que minha filha precisa ver. Pô, estava fazendo diferença na vida. Pode ser que para alguns não tenha valor isso. Mas eu busquei em tudo que eu fiz valor. Que eu pudesse falar para os meus filhos. Olha aqui o que é que eu fiz. que eu pudesse olhar para mim no espelho e dizer, eu fiz legal, mesmo com as...
Com os erros, com os tropeços,
com as coisas que eu me arrependo, porque existiram, claro. Sim. E eu peço a Deus que existam mais para frente também, porque isso é movimento.
Sim.
Então, mesmo é mudança.
É, a gente precisa estar aberto a uma mudança.
Isso, e aceitar. Hoje de manhã, Sônia, eu fiz uma sessão de coaching e que a gerente, ela estava angustiada de tantas mudanças que acontecem. A minha fala para ela foi, aceita que dói menos, filha.
É, exatamente.
As mudanças vão acontecer. Você não vai mudar o que o mundo está propondo para a gente. A única coisa que você pode mudar é o que você propõe para você mesmo. Como é que você vai lidar com a frustração de não ter entregue tudo? Como é que você vai lidar com a frustração de ter estudado e não ter usado aquilo que você planejou? É isso que é importante. Aceita, a mudança vai existir.
E você sabe que eu falo sobre isso? Que assim, não importa o que você está vivendo. Tem lados bons, dia ruim. Eu falo dois dias bons, um não tão bom. Tem que estar 100% ali, né? Porque a gente acaba não querendo estar ali. Ai, como eu estava feliz o ano passado. Ai, se isso acontecesse. Então, assim, as mudanças, a gente vem para o nosso crescimento. Mesmo que doa. Aquele bendito Piaget, né?
É.
Que falava, né? Que a gente só aprende no desequilíbrio, a gente só vê a criança. A criança não levanta e sai andando. Ela tem vários tombos. Mas tem que estar 100%. Para mim,
tá
é isso.
Aí, outra pérola. Fé.
Fé.
Nós, betas, temos fé.
Nós somos fevereiro, né? Como você disse.
É verdade. Não é só uma questão religiosa, embora eu tenha dentro de mim que essa questão da religião, como diz Jung, na metade da vida ou você busca um crescimento espiritual ou você vai morrer só como matéria, né? O Jung fala um pouco disso. Na metade da vida a gente tem que buscar a evolução espiritual. Não só porque eu acredito nessa evolução espiritual, mas porque a fé, de fato, ela nos alimenta em direção à mudança. Mudança, você tira o pé do chão.
Que bom, né?
Você não sabe para onde você está indo. É como se você estivesse subindo uma escada. Um pé está no alto. Você tem que ter fé que você vai conseguir botar o pé lá do outro lado.
Eu sei que tem muita gente que prefere ir à frente desses desafios, mas, gente, tenho certeza que a gente, quando aprende uma coisa nova e vai buscando essa questão de aceitar essas mudanças que são inevitáveis, né? Que nós passamos esses últimos 2 anos, quem não tem essa abertura sofreu muito mais. A gente sabe que tem gente que adoeceu, que ainda está doente com toda essa questão. Não tem jeito. O que a gente sabe que é real é a mudança, né? A gente está quase chegando no fim. Você tem algum conto pequenininho para falar sobre mudança ou não?
Ah, eu vou contar então o conto das pérolas de valor.
Então conta das pérolas de valor, que eu amei esse conto. Pode contar.
Era um mercador. Um mercador que tinha lá a vida dele. Talvez ele fosse feliz em alguns momentos, em outros ele achava que a vida dele não valia nada, mas ele era um bom mercador. Ele comprava e vendia as coisas com muita propriedade. Certo dia, ele encontra um outro mercador que era feliz. Ele tinha um grande sorriso no rosto. Ele exalava otimismo, fé, crença nas mudanças. Então, nosso mercador chegou até essa pessoa e disse, por que é que você consegue ser desse jeito? O que acontece? E ele diz assim, porque eu encontrei e comprei pérolas de grande valor. Imediatamente ele diz, como? Eu também quero. Onde você comprou? Olha, você só vai comprar numa jornada individual, solitária. Vá, procure as pérolas. E assim ele fez. Ele chegou numa cidade, Sônia, em que ele foi totalmente rechaçado. As pessoas diziam para ele, aqui não é seu lugar, vai embora. Triste ele foi e no caminho ele pensou, não posso desistir. Eu tenho que ter perseverança. E foi. Um pouco mais para frente, ele viu um mar lindo, lindo. E alguém disse, ah, é ali que tem pérolas de valor. E ele foi. Só que o mar estava muito revolto e ele se machucou porque o corpo bateu nas pedras e, Sônia, ele chegou a sangrar de dor. Ele saiu de dentro do mar sem as pérolas na mão e lá, pensando em tudo que ele estava vivendo, ele disse, mas vale o esforço, essas pérolas de valor vão dar sentido à minha vida. E continuou, por vários e vários lugares, e cada lugar que ele ia, uma lição ele aprendia. Um dia, voltando para sua cidade, todo mal vestido, cheio de terra, aquele mercador lá do início da nossa história passou por ele e disse: "É você?" E ele, com um sorriso lindo, exalando amor, exalando a crença na vida, disse: "Sim, sou eu." "Mas você está muito feliz?" disse o outro. E ele: "Sim, eu encontrei pérolas de valor." "Quais foram elas?" "Eu aprendi que a gente precisa ser determinado, aprendi que a gente tem que enfrentar os reveses, mesmo que as nossas pérolas estejam manchadas de sangue. Eu aprendi que vale a pena e que a gente sim pode fazer tudo isso acontecer." E aí o mercador principal, mais velho, diz a ele: "Onde estão as suas pérolas?" E com as duas mãos cruzadas, ele coloca sobre o peito e diz: "Estão aqui."
É, acho que não precisa nem comentar nada, né? Obrigada por você ser essa pérola de valor na minha vida. A gente já se conhece há muito tempo. Você sabe o quanto eu sou grata pela sua amizade, porque você realmente é uma pérola de valor para mim e para muitas pessoas. Que você continue, né, exalando essas suas pérolas de valor por aí. E, se quiser dar um recadinho final, mas eu vou pedir uma outra coisa para você. Deixa uma música que simbolize você ou esse momento que a gente está vivendo.
Tá.
Você é a primeira. Vamos chorar daqui a pouco, nós duas aqui, porque a gente tem uma amizade.
Tá tudo bem.
E trabalha, se chorar, tudo bem, de felicidade.
É, emoção tá
emoção
valendo.
É bom também, porque a gente vai colhendo pérolas com machucado, sem machucado, na tempestade, sem tempestade. E a Suzy é essa pessoa que vocês viram aqui, gente. Eu vou pedir para ela deixar um recadinho final e uma música que faça sentido para ela, para vocês ouvirem no final do nosso podcast. E aqui foi mais um podcast do Mundo Beta. E Suzy que vai finalizar esse nosso encontro. Obrigada, Suzy. Obrigada,
Sônia, mesmo. Sônia, de coração, muito obrigada. O que eu quero dizer é que você não precisa ser ninguém, você que está ouvindo aí. Ninguém que você conhece. Ah, eu quero ser como a Sônia. Eu quero ser como outra mulher qualquer. A mulher do presidente, aquela negra maravilhosa. Você não precisa, você pode ser beta sendo você mesmo. Aliás, você é beta quando você é você mesmo. A música que eu vou escolher, Sônia, é uma música do Cartola, que diz que a gente deve levar a vida sorrindo.
Que é O Sol Nascerá, essa música, não é?
É, O Sol Nascerá.
Olha aí, que legal. Gente, obrigada. Até uma próxima. Espero que vocês curtam esse momento lindo aqui. Eu curti bastante, Suzy.
Eu amei.
Obrigada.
Obrigada a você, Beta.
Beta, você também. Obrigada.
A vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade.